Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos, já sem a presença do senhor Ministro da Administração Interna. Temos mais pontos na nossa agenda, a segunda parte da nossa agenda. O primeiro ponto, eu peço aos senhores deputados que estão de pé que possam fazer o favor ou de sair da sala ou de se sentarem para que possamos retomar os nossos trabalhos com normalidade. A segunda parte, vamos então entrar na segunda parte da nossa agenda. O ponto 1 é o ponto de distribuição de iniciativas legislativas. Senhores deputados, têm a resenha do conjunto de matérias que foram distribuídas. Eu começava pelo projeto de lei 87/14, da autoria de deputados do Partido Socialista, uma alteração ao Código Civil relativa ao princípio da residência alternada. Sobre esta matéria foi já distribuído um projeto de lei do PAN, tendo ficado a senhora deputada Joacine Catar Moreira como relatora. Não está presente neste momento na sala, mas eu pergunto aos senhores deputados se concordam que este processo, que este projeto seja obviamente entregue também à senhora deputada para que o seu parecer possa abordar não apenas o projeto do PAN, mas também este projeto que é sobre a mesma matéria que deu entrada agora. Tomo o vosso silêncio por assentimento e, portanto, será remetido este processo à senhora deputada Joacine Catar Moreira, que já tem este encargo relativamente a um outro projeto de lei. Passamos agora ao projeto de lei 88, que também é da responsabilidade do Partido Socialista, e que tem que ver sobre a proteção de advogados em matéria de parentalidade ou doença grave. Sra. Deputada Mónica Quintela, ficará então, se não há mais nenhum senhor deputado a sugerir em contrário, ficará a Sra. Deputada Mónica Quintela como relatora deste projeto de lei. Depois temos o projeto de lei 92, da autoria do PAN, que tem que ver com o reconhecimento do estatuto de vítima às crianças que testemunhem ou vivam em contexto de violência doméstica. Mas foi na anterior legislatura. Tenho aqui a indicação de que há um projeto sobre matéria com género que está entregue à Sra. Deputada Elsa Paes. Podemos então enviar também... Sim, senhor. Então, eu pedi que, dentro do possível, que não fosse um relatório autónomo, que ela tentasse integrar no mesmo relatório os dois projetos. Fica, portanto, este projeto 92, entregue à sua deputada Elsa Paes. Depois temos o 93, que é do PAN, sobre matéria idêntica, portanto, também pode ficar... Ah, sim, é com o que está entregue à Sra. Deputada Isabel Moreira. Então, a Sra. Deputada Isabel Moreira ficava também, fazia o 2 num, com vantagem para os trabalhos da Comissão. O 93, portanto, fica, o projeto de lei 93 fica com a Sra. Deputada Isabel Moreira. Depois temos o projeto de lei 99, do Partido Social Democrata, que tem que ver com o ingresso nas magistraturas, a formação de magistrados, e a estrutura e funcionamento dos centros de estudos judiciários. Eu tenho a indicação que este projeto, ou um projeto idêntico, foi apresentado aqui na Comissão na legislatura anterior, e na altura quem ficou como relatora foi a Sra. Deputada Susana Amador, que agora não está como deputada.
Nós proporíamos que fosse o Sr. Deputado José Magalhães nomeado como relator.
Sim, senhor, não havendo oposição, fica o Sr. Deputado José Magalhães como relator deste projeto de lei 99 do PSD. Temos um projeto de lei 101 do CDS-PP, que tem que ver com a moldura penal dos crimes praticados contra agentes das forças ou serviços de segurança. Pergunto se algum senhor deputado deseja ficar como relator deste processo. Eu chamo a atenção que o Bloco de Esquerda, nem o CDS-PP, nem o PAN... Ah, mas temos ainda mais uma... A senhora deputada Sara Madruga da Costa ficaria então como relatora, não havendo objeção da parte de ninguém. Passamos ao projeto de lei 104 do Partido Socialista, que procede a uma alteração ao Código Penal regulando as condições especiais da prática da eutanásia. Temos já a senhora deputada Sandra Pereira como relatora de iniciativa legislativa idêntica e, portanto, eu pedi, não está presente neste momento, mas que ficava a senhora deputada Sandra Pereira com o encargo de fazer dois em um. O projeto de lei 109 tem que ver com as relações laborais na advocacia, apresentado pelo Bloco de Esquerda. Eu tenho aqui a indicação de que na anterior legislatura, uma matéria idêntica, foi também, baixou também esta comissão, mas por pedido do então presidente desta comissão, foi reenviado para a Comissão de Trabalho e Segurança Social, que acabou por ser a comissão que tratou desta matéria. Eu pergunto aos senhores deputados se devemos adotar um procedimento idêntico ou não. Senhora deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós vínhamos preparados para indicar como relator o Sr. Deputado Francisco Oliveira, mas se entender que devemos remeter o assunto para outra comissão, não suscitaremos objeção.
Sr. Deputado, eu não entendo, eu limitei-me a dar informação aos Srs. Deputados que esta matéria, na anterior legislatura, um projeto de diploma também do Bloco de Esquerda na altura sobre as relações laborais existentes na advocacia, foi reencaminhado por decisão desta Comissão para a Comissão de Trabalho e Segurança Social. O que eu pergunto é se esta Comissão entende da mesma maneira, caso em que eu proporei isso ao Sr. Presidente da Assembleia, porque o Sr. Presidente da Assembleia é que pode determinar que assim seja ou não, ou se esta Comissão entende que desta vez deve ficar aqui. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Perante a mesma questão, o procedimento anteriormente adotado foi perguntar ao proponente qual era o seu entendimento sobre isso.
Foi mais do que isso, perguntou-se, e por não haver a oposição do proponente, foi feita a proposta formal ao Sr. Presidente da Assembleia da República para que alterasse o seu despacho de admissão, enviando este diploma para a Comissão de Trabalho e Segurança Social e não para a Primeira Comissão. Mas eu posso, não tenho nada contra, perguntar mais uma vez ao Bloco de Esquerda, que é o proponente, se entende que esta matéria deve ser tratada aqui ou se, à semelhança do que aconteceu na última legislatura, se pode sugerir ao par que esta matéria seja tratada na Comissão de Trabalho e Segurança Social. Sr. Deputado José Manuel Pereza, estamos a falar do projeto do Bloco de Esquerda 109, que regula as relações laborais na advocacia. E que na anterior legislatura tinha uma matéria idêntica, que foi o projeto de lei 1175. Deve ser tratado, entendo que deve ser tratado aqui ou que se deve proceder como se procedeu na anterior legislatura?
Presidente, eu admito perfeitamente que se possa tratar desta matéria na Comissão de Trabalho, não vejo obstáculo a isso, francamente. E, portanto, se a prática anterior, num sentido, o diploma acabou depois por não ser debatido, não é? Mas baixou, creio eu, a uma comissão.
Ele, que foi a comissão exatamente, de exatamente. Ele foi devolvido ao par com esta sugestão no final do mês de maio, do mês de março, e depois, não tendo sido agendado até ao mês de junho, acabou por caducar a iniciativa.
Sr. Presidente, francamente eu hesito aqui um pouco, como já se percebeu, porque estava a pensar em situações idênticas, quando, por exemplo, estamos a tratar de aspectos de dimensão laboral em determinados setores, esses problemas de natureza laboral nos setores específicos são remetidos para as comissões sectoriais, saúde, por exemplo. E, portanto, francamente, tenho aqui alguma hesitação para lhe pedir que me deixasse pensar mais uns minutos para depois poder transmitir a nossa posição.
Sim, senhor, Sr. Deputado, assim farei, lembrando apenas que me é dada aqui a indicação de que, aparentemente, há o pedido de tratamento deste projeto de lei por arrastamento num agendamento que está feito para o dia 12, não é? Exatamente. Mas, de qualquer maneira, o Sr. Deputado dirá, se for o caso disso, até uma vez que já há um agendamento e, portanto, não vai ser possível cumprir o prazo para a elaboração de parecer, poderemos também adotar a postura de dizer que já não há tempo para a elaboração de parecer. Passamos então ao projeto 112, que é do Partido Social Democrata, que tem que ver com uma alteração ao Código Penal, criminalizando a conduta de a quem mata animal de companhia sem motivo legítimo. Na passada legislatura, sobre esta matéria, foi a Sra. Deputada Isabel Moreira que ficou com o encargo, mas não estou apenas a constatar factos, não estou com isto a dizer que a Sra. Deputada deva ficar com este diploma. Pergunto se alguém, se a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, a Sra. Deputada Inês de Sousa Real está-se a voluntarizar. Pergunto se há alguma objeção. Então, ficaria a Sra. Deputada Inês de Sousa Real com o encargo deste parecer, e os serviços, se houver antecedentes da anterior legislatura sobre a matéria, não deixarão de encaminhar, para informação apenas, à Sra. Deputada. Passamos ao projeto de lei 113, que é do PAN, que confere aos advogados a prerrogativa de suspensão dos processos judiciais nos quais sejam mandatários ou defensores oficiosos em caso de doença grave ou exercício de direitos de parentalidade. Este é um dos que está já agendado com o 88, exatamente, que foi distribuído à Sra. Deputada Mónica Quintela. Sra. Deputada Mónica Quintela, este projeto de lei do PAN, o 113, está por arrastamento agendado em conjunto com o projeto de lei 88, em que a Sra. Deputada foi nomeada relatora. Portanto, pergunto se pode ficar também. Pronto, fica com a Sra. Deputada Mónica Quintela. Temos ainda o projeto de lei 117, ainda do PAN, que alarga o acesso à naturalização de pessoas nascidas em território português após 25 de abril de 74 e antes de entrada em vigor da Lei da Nacionalidade. Portanto, é uma alteração à Lei da Nacionalidade. Pergunto. Temos já um projeto... Sim. Estes dois são sobre nacionalidade e também vão para arrastamento. Estão agendados, mas o deputado Constante Urbano Sousa é desta comissão. Pronto, a indicação que eu tenho, quero o projeto de lei 117, quero o projeto de lei 118, que também tem que ver com a lei da nacionalidade, foram, um do PAN, o 118, o Partido Comunista Português, foram, por indicação dos respectivos grupos parlamentares, foram agendados para arrastamento com o projeto de lei 3 do Bloco de Esquerda, que está já, cuja relatora é a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa. Portanto...
Muito obrigada,
Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós queremos indicar para o projeto 117 a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa, mas para o projeto 118 a Sra. Deputada Romualda Fernandes, tendo em conta o interesse que também tem neste assunto da nacionalidade e a pretensão que nós temos de que o assunto seja tratado sob várias perspectivas.
Bem, não tenho objeção nenhuma que cada um dos diplomas tenha um relatório autónomo. Sendo essa a intenção dos senhores deputados, pergunto se alguém se opõe. Se ninguém se opõe, assim fica. Portanto, o projeto de lei 117 será remetido à senhora deputada Constância Urbano de Sousa e o projeto de lei 118 do Partido Comunista Português à senhora deputada Romualda Fernandes. Peço desculpa, porque ainda não fixei os nomes todos. Em termos de projetos de lei, o que estava distribuído termina aqui. Relativamente a projetos de resolução, temos um projeto de resolução do Chega, 45, pela instauração da celebração solene do 25 de novembro. Pergunto ao Sr. Deputado André Ventura se pretende, nos termos regimentais, que este projeto de resolução seja discutido em comissão ou se aguarda por, eventualmente, um agendamento para plenário. Sr. Deputado André Ventura.
Não aguardaremos um agendamento para plenário quando assim for decidido.
Obrigado. Ainda um outro projeto 67 do Chega, que recomenda ao Governo a reorganização e reforço dos efetivos das forças de segurança. Faço a mesma pergunta ao Sr. Deputado André Ventura.
Uma resposta também.
Obrigado, Sr. Deputado. Temos o projeto de lei, o projeto de resolução, peço desculpa, 70 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que proponha ao Sr. Presidente da República a atribuição da Ordem de Liberdade às personalidades que contribuíram para o 25 de novembro de 75. Sr. Deputado Telmo Correia, como é que pretende ver
plenário.
A discussão deste... Em plenário também. Obrigado, Sr. Deputado. Por último, nos projetos de resolução temos o... Por último, não, faltam dois. Temos o projeto de resolução 84 do PAN pelo direito ao cartão de cidadão para pessoas em situação de sem-abrigo. Pergunta à Sra. Deputada Inês de Sousa Real se pretende realizar o debate aqui em comissão ou se aguarda por um eventual agendamento para plenário. Muito obrigado, Sra. Deputada. Providenciaremos então o agendamento numa das próximas nossas reuniões deste projeto de resolução 84. Por último, sim, projeto de resolução 88 do PSD, que recomenda a atribuição ao Provedor de Justiça da função de coordenar e monitorizar a Convenção sobre os Direitos da Criança em Portugal. Faço a mesma pergunta à Sra. Deputada Mónica Quintela.
Em comissão.
Em comissão, discussão em comissão. Portanto, tomaremos nota e numa próxima reunião, assim que possível, agendaremos este debate. Por último, há um projeto de deliberação que não sei bem porquê, mas o Sr. Presidente da Assembleia mandou baixar a esta comissão. Presumo que para eventualmente uma discussão idêntica à dos projetos de resolução, embora seja uma matéria de decisão interna da Assembleia da República, uma proposta do CDS-PP para a realização de uma sessão evocativa do dia 25 de novembro. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia para perguntar qual o entendimento que faz desta matéria.
Oh, Sr. Presidente, eu acho que esse diploma deve ser considerado como um projeto de resolução normal, de resto como o outro que o Sr. Presidente referiu há pouco ainda do Chega, portanto o conteúdo não é o mesmo, mas o sentido é igual e portanto é nesses termos que eu acho que ele deve ser considerado e deve ficar para discussão em plenário quando os outros subirem, porque o que foi proposto e naquele que o Sr. Presidente referiu há pouco, portanto, quanto eu percebi, é uma sessão solene, nós não propomos a sessão solene, propomos uma evocação anual, mas o sentido obviamente é o mesmo, é ou mais ou menos, mas o conteúdo é o mesmo. Portanto, deve-se somar à Ordem da Liberdade, à nossa proposta da Ordem da Liberdade e aos outros projetos relativos ao 25 de novembro.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Lembro apenas então, quer ao Sr. Deputado André Ventura, quer ao Sr. Deputado Telmo Correia, se surgir o agendamento de qualquer um dos diplomas, devem pedir o arrastamento atempadamente, de acordo com as regras da Conferência de Líderes, desse agendamento, porque não é a Comissão que o faz, terão que ser os próprios a fazê-lo na altura. Passamos ao ponto...
Sr. Presidente, se me permite...
Sra. Deputada Mónica Quintela.
Peço desculpa, é que constatámos agora pelos serviços que há uma conexão entre o projeto de lei 88 e o projeto de resolução 99/14 da primeira comissão, portanto, e que vai ser depois discutido em plenário. E então pretendemos alterar e que a discussão seja feita pela conexão das matérias em plenário. Em plenário. Pedimos desculpa pela, mas só vimos agora.
Portanto, o que está a sugerir é que o projeto de resolução 88
seja discutido
possa ser, por conexão da matéria,
exatamente,
possa ser abordado em plenário.
Exatamente.
Mas, relativamente, se eu bem entendi, na discussão que está já agendada do projeto de lei 80... Não, não é.
Ainda não está agendado.
Ainda não está agendado.
Em conexão com o 99, que ainda não está agendado.
Ainda não está
então,
agendado.
O que eu chamaria a atenção, exatamente no mesmo sentido, é quando, do agendamento do projeto de lei 99, eventualmente, caberá ao PSD, na altura, solicitar o agendamento por arrastamento do seu projeto de resolução e não à Comissão,
certo,
para que fique claro. Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, há duas questões. Saber se há conexão bastante, mas esse é um aspecto que cabe à Conferência de Rimir. E há um outro aspecto que é de caráter jurídico ou constitucional. Não é possível atribuir à Provedora de Justiça competências adicionais em relação, portanto, àquelas que já têm, mediante resolução. E se a Assembleia aprovasse uma resolução, isto é, uma recomendação, nesse sentido, estaria a recomendar-se a si própria a feitura de uma lei nesse sentido. Porque não há maneira nenhuma de fazer esse aditamento de competências a não ser por via legislativa. Portanto, seria a resolução mais estranha do mundo e poderia ser interpretada como sendo um empurrar com a barriga de uma questão que pode ser examinada diretamente e imediatamente. Sendo certo que o PSD está perfeitamente a tempo substituir a sua resolução por um verdadeiro e próprio projeto de lei, idêntico na sua finalidade àquela ideia prime no projeto de resolução.
Oh, Sr. Deputado,
digo eu.
Eu devo dizer, agradecendo a sua intervenção, devo dizer em abstrato que eu não vou fazer perder tempo a Comissão com aquilo que eu penso, que a maior parte dos seus deputados conhecem, aquilo que eu penso relativamente a esta prática que, infelizmente, do meu ponto de vista até lamentavelmente, se institucionalizou na Assembleia, apresentar, discutir e votar resoluções que são meras recomendações. Porque, de facto, a Assembleia, uma resolução é para a Assembleia resolver. A Assembleia resolve ou não resolve. Resolve recomendar, mas, enfim, eu devo dizer em abstrato que subscrevo a chamada de atenção do Sr. Deputado, porque eu acho que estas recomendações não prestigiam seguramente a Assembleia. Agora, a verdade é que a prática está institucionalizada e tem sido entendido. Eu tenho sido vencido, digamos assim, nessa minha leitura, tem sido entendido maioritariamente que os deputados são livres de apresentar as recomendações que entendem e que elas devem ser interpretadas como factos políticos. E que a partir daí o Parlamento tirará ou não tirará, ou o Governo, quando é recomendações ao Governo, tirará ou não tirará as devidas conclusões. Eu pessoalmente não me revejo nesse entendimento, mas esse é que tem sido o entendimento maioritário. E portanto, assim sendo, eu não tenho razão absolutamente nenhuma, nem eu teria, porque as competências seriam sempre do par e não minhas, para admitir ou deixar de admitir uma resolução com este teor. Uma vez admitida pelo Presidente, cabe de facto nos termos regimentais, a menos que alguém recorra dessa admissão para plenário, que é uma hipótese, é uma hipótese regimental, não sendo o caso, cabe de facto ao proponente indicar se pretende que essa matéria seja discutida politicamente em comissão ou se entende que essa matéria seja discutida em plenário. A indicação do Partido Social Democrata é que seja em plenário por arrastamento com outras matérias quando assim acontecer e, portanto, é uma decisão que lhe cabe. Não, eu não posso acrescentar nada sobre isso, como o Sr. Deputado compreenderá. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Cláudio Santos, só tinha já o pedido de palavra do Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado. Apenas numa penada para dar conta, que eu não acompanho digamos, a tese que foi aqui expendida pelo Sr. Deputado José Magalhães, por uma razão. O projeto do PSD não pretende atribuir uma competência nova ao provedor de justiça. Já está na lei a possibilidade do provedor de justiça e institucionalizar e monitorizar determinadas matérias. A questão é que, do lado do Governo, há um tratado que permite que estas matérias e possibilita que estas matérias estejam a ser tratadas no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros, salvo erro. E a questão aqui é apenas solicitar ao Governo que a matéria passe a ser acompanhada e institucionalizada pelo Provedor de Justiça por competências que já tem. Não é mais do que isso. Mas isso é uma matéria, Sr. Presidente, é uma discussão, podemos travar mais à frente, mas verdadeiramente o que nós queremos, de facto, é discutir este assunto em plenário juntamente com o projeto de lei. E, portanto, a questão não é propriamente alterar as competências do Provedor de Justiça, porque elas já lá estão e já as têm.
Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não entrando na discussão de fundo em que o Sr. Deputado Carlos Peixoto já entrou agora, esse é assunto para outra circunstância, pedia apenas que se avaliasse a conexão invocada pelos Srs. Deputados do PSD para justificar o arrastamento. Muito obrigada.
Oh, Sra. Deputada, é um pedido que terá que fazer à Conferência de Líderes, porque quem determina, quem aceita ou deixa de aceitar os arrastamentos para plenário não é a Comissão e, portanto, quando o agendamento ocorrer e quando, melhor, quando ocorrer o pedido de arrastamento relativamente a um qualquer agendamento, cabe ao Presidente da Assembleia da República ouvir à Conferência de Líderes, se aceita ou não aceita aquele agendamento, atendendo exatamente ao critério que a Sra. Deputada aqui referiu. Esse critério de conexão é um critério que é da responsabilidade do PAR e não desta Comissão. Portanto, eu acho que esta Comissão não deve meter a foice em seara alheia e, nesse sentido, o escrutínio que a Sra. Deputada chama agora a atenção que deve ocorrer seguramente que ocorrerá, mas por quem de direito que não esta comissão. Muito obrigado. Findo então este primeiro ponto da nossa agenda, da segunda parte da nossa agenda, passamos ao ponto 2, que tem que ver sobre a constituição de subcomissões. Foram recebidas, na sequência do debate que tivemos aqui na semana passada, eu ousei distribuir a laia de síntese daquilo que me pareceu ser o sentimento da Comissão, duas propostas alternativas, com uma parte sempre comum, que tinha que ver com a constituição de uma submissão para a igualdade e não discriminação, embora o seu conteúdo, digamos assim, o seu conteúdo material de matérias, ficasse um bocadinho condicionado àquela que seria a outra submissão. Entretanto, foi também distribuído pelos senhores deputados que nos chegou ontem uma nova posição, uma nova, no fundo, o reiterar de uma posição por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, portanto todos também conhecem já essa solução proposta pelos deputados do Partido Socialista. E eu, portanto, o que eu perguntava aos senhores deputados é se entendem que já há, digamos assim, uma posição, em princípio definitiva, com o máximo de consenso possível, como é óbvio, sobre a constituição das subcomissões, ou se ainda pretendem amadurecer mais um pouco esta questão, porque, como eu referi, ainda, é a informação que eu dou, ainda continua sem estar convocada a Conferência de Presidentes, para a qual esta matéria desejavelmente deveria ser carreada assim que houver essa convocatória por parte do PAR. Senhora Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Senhor Presidente. A proposta de alteração à proposta feita pelo Senhor Presidente que agora trazemos resultou de uma tentativa de fazer convergir pontos de vista manifestados por senhores deputados também de outros partidos nesta comissão. O assunto está a ser discutido há três reuniões e, portanto, não vemos motivo para continuar a debatê-lo e propomos a votação.
Eu perguntava, eu pedi aos outros grupos parlamentares e forças políticas que se pronunciassem também para nós verificarmos se existe, de facto, um consenso maioritário ou não na Comissão, porque acho que esta matéria não me parece que seja propriamente matéria de votação, quer dizer, é o consenso maioritário que se estabelecer, é aquele que será proposto. Mas pedia que se pronunciassem todos sobre a matéria. Obrigado. Senhora Deputada Mónica Quintela.
Regista-se a intransigência do Partido Socialista relativamente a esta questão. O PSD, intransigência relativamente a esta matéria, portanto, e à discrepância que existe nas matérias que pretende que sejam tratadas nas duas subcomissões, sendo certo que já foi explicado abundantes vezes pelo Sr. Presidente, e já todos nós sabemos, que a competência total competirá sempre ao plenário, portanto, não se vislumbra o porquê, portanto, desta posição tão intransigente. De todo modo, e analisada a proposta do Sr. Presidente, o PSD revê-se na proposta, designadamente da linha B, portanto, da proposta da subcomissão composta pela linha B, acrescentando aqui a detenção em centros de instalações temporárias e internamento em centro tutelar educativo, que consta na do PS. De todo modo, julgamos que é mais conveniente amadurecermos melhor esta ideia sobre as matérias que irão ser acometidas a cada uma das comissões.
Obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda analisou as propostas que vieram da parte do Sr. Presidente da Primeira Comissão e também do PS, do Grupo Parlamentar do PS. Consideramos, primeiro ponto, que não há motivos para se arrastar mais tempo esta, enfim, a decisão sobre a constituição das subcomissões. Já foi debatida em várias reuniões e, portanto, parece-me que não há qualquer razão para se arrastar. E consideramos também que a proposta que o Grupo Parlamentar do PS apresentou reflete, de facto, uma tentativa tentativa de unificação daquilo que foram as várias opiniões dadas aqui nas reuniões anteriores em que se discutiu esta matéria. O Bloco de Esquerda está confortável com esta proposta do Grupo Parlamentar do PS, estas duas subcomissões e, enfim, os temas de facto e realmente... dando também razão àquilo que o Sr. Presidente tinha dito na última reunião em que se falou sobre isto, a divisão de estando confortáveis com a divisão de temas, enfim, a designação deles não deve ser motivo para atrasar este processo. Portanto, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda está confortável com esta proposta do Grupo Parlamentar do PS e considera que se deve tomar a decisão já hoje. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Filipe, querendo, não quero forçá-lo a...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não quero, não.
Não tenho o tal... O CDS também não se pronuncia. Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós sentimos-nos confortáveis com a proposta do PS, na medida em que vai ao encontro daquilo que já aqui foi manifestado pelos grupos parlamentares mais pequenos, de não haver uma grande fragmentação daquilo que eram as subcomissões. Não querendo causar qualquer ruído também em relação àquilo que possa ser o conteúdo depois das subcomissões em si, não queríamos deixar de apontar a necessidade de acharmos que na primeira subcomissão deveria estar também prevista as matérias da erradicação da pobreza, uma vez que temos neste momento em cima da agenda política questões como o apoio às pessoas em situação de sem-abrigo e que de alguma forma poderiam estar aqui vertidas. É o único apontamento que temos a fazer, é esse. No demais, estamos plenamente confortáveis com esta proposta.
Pobreza.
Senhora Deputada, as matérias da erradicação da pobreza, em abstrato, são preocupações de todos nós, mas em princípio é a matéria da Segurança Social, da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Pelo menos historicamente, porque confesso, como todos sabemos, que estamos todos aqui um bocadinho ainda não estabilizados, porque a Conferência de Presidentes ainda não reuniu para estabilizar o documento de divisão de atribuições e competências entre cada comissão, precisamente para evitar sobreposições que depois não são úteis no nosso trabalho. Mas deixo isto apenas como informação à Sra. Deputada. O histórico tem sido que essas matérias, independentemente de, sem dúvida nenhuma, esta comissão, como qualquer outra, a propósito de um qualquer incidente, possa sempre abordar todas as matérias que entenda que politicamente são relevantes. E a matéria de sem-abrigo, naquilo que se prende com a dignidade do ser humano e com os direitos humanos, seguramente que poderá ser, aqui ou acolá, matéria a ser abordada aqui nesta Comissão. Mas enquanto digamos assim, a área de competência de intervenção tem sido cometido à Comissão de Trabalho e Segurança Social. A expectativa que eu tenho é que, eventualmente, a Conferência de Presidentes volta a fazer o mesmo nesta legislatura, mas, como lhe digo, ainda não houve essa reunião. Mas fica, de qualquer maneira, a informação apenas. Pergunto ao Sr. Deputado André Ventura se pretende usar a palavra. Faça favor.
Rapidamente. Sr. Presidente, só para dizer aqui três coisas sobre isto. Primeiro é anotar também, tal como foi sublinhado, a intransigência do Partido Socialista nesta matéria, uma vez que tivemos todos aqui a discutir, nomeadamente a questão do sistema prisional e das subcomissões. Para o Partido Socialista ficou exatamente tudo na mesma. Há aqui um certo efeito Eduardo Cabrita que se prolonga também nesta comissão. E, portanto, o Chega junta-se provisoriamente ao PSD para pedir mais tempo para poder maturar sobre a questão e tomar uma decisão final.
Obrigado, Srs. Deputados. Srs. Deputados, eu, de facto, quer dizer, eu acho que não vale a pena pedir mais tempo quando, ao fim de três reuniões, as posições são mais ou menos sempre as mesmas. E, portanto, com toda a franqueza, a minha decisão não será de prolongar a matéria, reiterando aos senhores deputados que a decisão relativamente às subcomissões não é, ponto 1, o retirar de qualquer tipo de competência do plenário da Comissão, não é, ponto 2, uma decisão definitiva e executória, digamos assim, executória será num primeiro momento, mas a todo o tempo, se a Comissão entender e o PAR assim o aceitar, poderá haver ajustamentos no funcionamento das subcomissões que em cada momento a Comissão entenda que são mais úteis e politicamente relevantes ao trabalho de nós todos. E, portanto, eu acho que nesta fase parece-me haver, digamos, um consenso maioritário, não unanimidade, claramente isso não há, mas um entendimento, um consenso maioritário em torno da proposta formulada pelo Partido Socialista, e, portanto, será essa que eu, nesta fase, irei submeter ao Presidente da Assembleia, e a Conferência de Presidentes depois tomará uma deliberação sobre o assunto, lembrando eu apenas aos senhores deputados que, na sequência do nosso trabalho parlamentar aqui na Comissão e naquilo que vem a ser a realidade do trabalho das subcomissões, estaremos sempre a tempo, assim o entenda maioritariamente a Comissão, para proceder a algum ajustamento que seja útil para todos. Portanto, nesta fase damos por concluído esta nossa reflexão sobre as subcomissões e eu apresentarei a proposta nos moldes que ela vem genericamente apresentada na proposta do Partido Socialista, chamando a atenção, e não deixarei de o dizer na Conferência de Presidentes, obviamente, relatando com lealdade os factos, que não é uma posição unânime, mas é uma posição maioritária dos deputados da Comissão. Passamos ao ponto seguinte, que tem que ver com o plano de atividades que se reporta à nossa primeira sessão legislativa. Pergunto aos senhores deputados se entendem que podemos dar por aprovado o projeto que foi distribuído, já com a sugestão que o Partido Comunista, o Sr. Deputado António Filipe, tinha feito na última reunião. Eu não recebi mais nenhuma sugestão e, portanto, a única alteração que se fez à proposta inicial foi aquela que foi formulada pelo Sr. Deputado António Filipe. Se entenderem que, genericamente, está em condições, como eu referi, o plano de atividades da primeira sessão legislativa é sempre um bocadinho, enfim, pegar no histórico das legislaturas anteriores e nas sessões legislativas seguintes, com mais propriedade e já com o auxílio de sugestões que possam vir a ser carregadas das subcomissões, poderemos fazer planos de atividade um pouco mais detalhados, se vier a ser o caso. Tomo o vosso silêncio por assentimento tácito e, portanto, daríamos também nesta fase por arrumado em termos indicativos o plano de atividades que será remetido para os serviços competentes. Passando ao ponto 4, temos vários requerimentos, o primeiro dos quais é o requerimento do CDS-PP para a constituição de um grupo de trabalho para a avaliação e ponderação das condições de trabalho das forças de segurança com vista à formulação de propostas para a sua melhoria. Dou a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, querendo, para fazer uma breve apresentação e depois, se houver algum debate, passaríamos rapidamente à deliberação. Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para uma forma muito breve, explicar que, obviamente, esta proposta tem a ver com a situação que se vive nas forças de segurança, com, inclusivamente, uma situação de contestação muito alargada e muito generalizada, e é uma proposta que nós consideramos, sendo uma proposta simples, é um mero grupo de trabalho, não nos propomos inventar a pólvora, mas é uma proposta que consideramos muito relevante, Sr. Presidente, e consideramos muito relevante pela razão seguinte, quer dizer, os partidos, na realidade os partidos, de uma forma ou de outra, entenderam dar razão, ainda com argumentos diferentes, com posições diferentes, à situação de descontentamento existente. Nós temos, por outro lado, que aparentemente o próprio Governo tem negado alguns dos fundamentos desse descontentamento, e a pergunta que nós fazemos aqui é como é que o Parlamento deve ou não deve entrar nesta questão. E por isso é que nós propomos que o Parlamento deve entrar de uma forma aberta com todos os grupos que se queiram juntar a este trabalho, deve ir ao terreno, deve receber as associações, deve fazer uma avaliação e deve dar, sobretudo, e é essa a nossa intenção, Sr. Presidente, um sinal institucional e político de genuína e verdadeira preocupação com uma situação que gera o descontentamento que nós vimos ainda no outro dia aqui às portas do Parlamento. Muito obrigado.
Obrigado. Darei a palavra a quem o solicitar. Se não, passamos à votação do requerimento. Se ninguém pede a palavra, então vamos votar este requerimento apresentado pelo CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento fica aprovado por unanimidade e eu, obviamente, na sequência do mesmo, solicito a todos as forças políticas, grupos parlamentares e deputados únicos, que façam chegar aos serviços da Comissão a indicação de deputado para integrar este grupo de trabalho. Veremos depois da indicação dos nomes todos o que faremos relativamente à coordenação, porque é sempre útil que haja um deputado que fique responsável pela coordenação. Não é nenhum, não é propriamente, digamos, ter competências próprias, mas tem competências, digamos assim, de intendência relativamente à convocação de reuniões, à marcação de reuniões e eventualmente à solicitação de apoios para visitas que eventualmente venham a ser consideradas. Portanto, eu pedi primeiro que indicassem e depois trataremos da questão da coordenação do Grupo de Trabalho. Passamos agora, temos aqui três requerimentos do Partido Comunista Português, todos eles ligados às matérias da violência doméstica, um primeiro para a audição da Sra. Ministra do Estado e da Presidência, outro para a audição do Diretor-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais e um terceiro para a audição da entidade reguladora de comunicação social. Mas eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, querendo, para fazer a apresentação destes requerimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pedi-lhe apenas era que fizesse sucessivamente, para não, em conjunto, independentemente da gente depois poder votar separadamente.
Exatamente, farei em conjunto, tem toda a lógica, porque há um denominador comum destes três requerimentos que tem que ver com, não apenas com o tema, que é o tema da violência sobre as mulheres, mas também porque há um outro denominador comum, é que todos eles se referem à necessidade de avaliar a execução de programas que foram aprovados sucessivamente por as três entidades em causa. Ou seja, o Governo, há uma resolução do Conselho de Ministros publicada há pouco mais de três meses relativamente a esta matéria. Foi anunciado da Sra. Ministra de Estado e da Presidência a existência de um primeiro relatório de avaliação da execução desse programa, dessa resolução, e é nosso entendimento que faria todo o sentido que a Sra. Ministra pudesse presencialmente na Assembleia da República dar conta das medidas que foram tomadas no âmbito da execução dessa resolução do Conselho de Ministros. No que se refere à Direção-Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais, existe um programa que foi já há mais tempo anunciado por essa Direção-Geral, que tem que ver com a monitorização da situação dos agressores. Não temos notícia do que é que foi feito nessa matéria, nem do que foi feito, nem de resultados podem ter sido obtidos em função daquilo que terá sido feito. E era importante também proceder a essa avaliação. Por outro lado, a entidade reguladora para a comunicação social adotou um conjunto de recomendações que foram enviadas aos vários órgãos de comunicação social relativamente à melhor forma a boas práticas relativamente à divulgação de notícias relacionadas com este tipo de violência. E também era interessante saber que avaliação é que a própria ERC faz do acolhimento que houve relativamente a essas suas recomendações. E, portanto, parecia-nos que faria sentido estas três audições, sendo certo que, da nossa parte, há toda a disponibilidade para que se possa considerar, no âmbito desta comissão, qual é o âmbito dessas audições. Admitimos que sendo a Ministra de Estado e da Presidência que deva ser no plenário da comissão, mas vemos com bons olhos que, havendo uma subcomissão relacionada com esta matéria, que as audições, quer da ERC, quer do Diretor-Geral da Reação de Serviços Prisionais, possam ser feitos a nível de subcomissão e não necessariamente do plenário da comissão. Mas, naturalmente, deixamos isso à consideração dos demais grupos parlamentares. Me parece é que, particularmente numa altura em que estamos, em que tem vindo a ser justamente assinalado o problema da violência, e particularmente contra as mulheres, e particularmente a violência doméstica, que faria sentido haver esta iniciativa de monitorização por parte da Assembleia da República, que esta comissão e a subcomissão respectiva seriam a sede adequada para poder proceder a estas três audições, que do nosso ponto de vista seriam de grande utilidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, muito obrigado. Era só para dizer que o PSD votará favoravelmente estes requerimentos e, portanto, também fará questão de que estas audições sejam feitas, nomeadamente com esta ressalva final do Sr. Deputado António Filipe, de que a Sra. Ministra de Estado e da Presidência seja ouvida em comissão e as outras duas entidades sejam ouvidas na subcomissão que virá a ser criada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era exatamente o que ia dizer. Sr. Deputado Carlos Peixoto, concordo com o que disse.
Sr. Deputado André Ventura.
Apenas para deixar esta nota, também nada a opor em relação à audição destas três entidades, apenas com uma questão que me parece pertinente, que é a ERC, enfim, pode ser ouvida, não sobre as decisões que tomou especificamente em relação a alguns órgãos de comunicação social nesta matéria, e aqui o requerimento diz-se que é para a audição da entidade reguladora da comunicação sobre o tratamento dado nos órgãos de comunicação social à violência sobre as mulheres, só com esta ressalva, que vai ser feita uma abordagem genérica sobre o tratamento que os órgãos em geral dão ao caso da violência doméstica e não casos específicos que envolvam qualquer grupo de comunicação social e que possam ter estado recentemente na ERC em discussão e análise. E se isto estaríamos a extravasar as nossas competências?
É que o Sr. Deputado dirá de sua justiça, seguramente. Eu entendo, não tenho mais pedidos de palavra, portanto vou pôr à votação, embora me pareça que sejam aprovados genericamente. Chamava apenas a atenção dos deputados que ficarem depois na Comissão da Igualdade, que o pedido relativamente ao Diretor-Geral tem que ser feito através do Ministro. No caso da ERC, não pode ser feito diretamente, porque se trata de uma administração indireta do Estado. Os Diretores-Gerais e os órgãos da administração direta do Estado, o pedido tem que ser feito hierarquicamente ao Governo. Mas é só se quiserem que seja feito através do Presidente da Comissão, não há problema, mas também não vejo problema que possa ser feito diretamente pela subcomissão assim que ela estiver instalada. Deixava só essa nota para que depois a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, eventualmente com razão, não proteste por o Governo estar a ser posto à margem de determinado tipo de contactos. Vou então pôr à votação em conjunto, porque penso que não, ninguém distinguiu. Sr. Deputado André Ventura.
Eu pedi só a votação separada de cada um dos requerimentos.
Sim, senhor. Então vamos votar primeiro o requerimento relativamente à audição da senhora Ministra de Estado e da Presidência, a realizar em comissão. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Votaremos agora o requerimento para audição em subcomissão, assim que esteja instalada, do senhor Diretor-Geral de Reinserção Social. Quem vota contra, quem se abstém, fica também aprovado por unanimidade. E, por último, também a realizar em subcomissão a audição da ERC. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado com o voto contra do Sr. Deputado André Ventura e os votos favoráveis dos restantes senhoras e senhores deputados. Passamos ao ponto 5, que tem que ver com a designação de representantes dos grupos parlamentares com assento na Comissão para membros dos julgados de paz. Eu ainda só recebemos indicação, penso que, do CDS-PP e do PSD. E não tenho a indicação dos... E, portanto, era para insistir junto. Sr. António Filipe.
Sr. Presidente, estou em condições de anunciar que nós reindicaremos o Dr. Luís Manuel Ventura Corceiro Mendes, que já pertence atualmente ao Conselho.
Sr. Deputado Cláudio Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também nós reindicaremos o Sr. Dr. António Ramos Preto, que já integra o Conselho.
Sr. Deputado André Ventura.
Depois de olharmos para o nosso vasto grupo parlamentar, decidimos indicar o deputado André Ventura como...
Mas não é obrigatório que indiquem o deputado. Senhora deputada Sandra Cunha, penso que fez sinal. Faça favor.
Senhor Presidente, nós daremos indicação do nome muito em breve aos serviços, esperemos que entre hoje e amanhã.
Muito obrigado, eu peço que mande por mail, como o PSD e o CDS-PP fizeram, e fica resolvido. Senhora deputada Inês Sousa Real.
Nós indicaremos igualmente até amanhã, ou mais tardar, o nome por via e-mail.
Obrigado. Senhor deputado José Magalhães.
Senhor Presidente, é para um tema conexo.
quem analisar o estatuto dos tribunais dos Conselhos de Julgados de Paz verifica que os respectivos membros não recebem coisa nenhuma, aliás, são no quadro das entidades que estão na esfera da Assembleia da República, são a única entidade que trabalha não só de graça, como à custa dos seus membros, que têm que se deslocar, de onde tiverem que se deslocar, as suas expensas, etc, etc. Sucede que a Assembleia, que eu me lembro, já faleceu o Conselheiro Cardona Ferreira, que foi durante anos o Presidente do Conselho. Julgo que temos que encontrar uma forma de, na altura própria, fazer uma reunião com o Conselho na sua nova composição para ter uma radiografia das necessidades atuais e mesmo se é necessária alguma cirurgia corretiva, porque há limites para funcionar sem meios.
Assim será, atempadamente, nós não deixaremos de interagir, como sempre foi a panagem desta Comissão, com a estrutura organizativa dos Julgados de Paz, e, portanto, é uma matéria que, obviamente, cai dentro do âmbito funcional e de competências políticas de acompanhamento por parte da Primeira Comissão, e, portanto, não deixaremos de dar resposta a esta oportuna chamada de atenção do Sr. Deputado José Magalhães. Entramos nos outros assuntos. Eu, antes de perguntar se desejam usar da palavra, dava nota das petições que baixaram por despacho do Sr. Presidente a esta Comissão, a primeira das quais é uma petição que já vem da anterior legislatura, apresentada pelo Movimento de Almeida, do Movimento por Almeida, Cidadania Digna e em Segurança, que tinha sido distribuída na anterior legislatura ao Sr. Deputado Carlos Peixoto. O Sr. Presidente reenviou esta petição para esta Comissão. Eu pergunto ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, que volta a ser deputado desta Comissão, se pretende manter-se como relator desta petição. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Com certeza, Sr. Presidente, sim.
Então, se não há oposição de ninguém, assim fica, relativamente a esta petição, a petição 632. Depois temos a petição 649, apresentado pelo restaurante Muralha da Sé, limitada. Foi distribuída a nota dos serviços relativamente à, com uma proposta de admissão desta petição. Eu pergunto se alguém tem alguma coisa a objetar e, se não for o caso, se quem é que deseja elaborar o parecer relativamente a esta petição. Eu sei. Lembro-me aqui, e eu lembro também, que, atendendo a que é uma petição que não tem mais de 100 signatários, não é obrigatório a elaboração de um parecer por parte da Comissão. Ou seja, se a Comissão entender que se revê na apreciação que é feita e na avaliação que é feita na nota técnica e nas propostas da nota técnica que sugerem que qualquer que isto seja distribuído por todos os grupos parlamentares e forças políticas para querendo tomar iniciativas legislativas neste ou noutro sentido, entender-se-á que a nota técnica é convolada, digamos assim, em parecer e será enviado ao signatário da petição para conhecimento. Mas não fica de parte, e no passado já aconteceu haver alguns senhores deputados que entenderam querer elaborar um parecer sobre o assunto e a Comissão concordará ou não. Ninguém se voluntariza e, portanto, também ninguém se opõe à nota técnica. Assim sendo, a proposta da nota técnica ficará aprovada, ou seja, a nota técnica será convolada em, digamos, uma espécie de parecer relatório da Comissão, será enviado ao peticionante e será enviado também formalmente a todas as forças políticas com assento parlamentar para, querendo, caso o entendam, poderem tomar iniciativas que entendam adequadas. Por último, temos uma outra petição, que é uma petição formulada pelo Sr. Vítor Manuel de Magalhães das Neves, que pretende o impedimento da tomada de posse da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. A sugestão da nota técnica é a de indeferimento liminar, por razões que lá estão bem explicadas, do meu ponto de vista, e que me escuso estar aqui a reproduzir. Pergunto apenas aos senhores deputados se concordam ou não concordam com a proposta de indeferimento liminar que é feita pelos serviços com a minha concordância. Tomo o vosso silêncio por concordância também, e então será comunicado ao peticionante o indeferimento liminar desta petição. Agora sim, pergunto aos senhores deputados que desejam usar a palavra sobre outros assuntos. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Ó Sr. Presidente, eu peço-lhe desculpa, mas ainda é sobre este assunto. Ainda é sobre este assunto, Sr. Presidente, porque a petição que me foi distribuída sobre o posto da GNR de Almeida é de audição obrigatória dos peticionários.
Isso mesmo que estava aqui a ver com... Mas o que eu pedi ao Sr. Deputado, como relator, era que depois formulasse as propostas que entender aqui para que a Comissão delibere sobre a matéria. No fundo, o que está a sugerir é a constituição de um grupo de trabalho com a participação de vários senhores deputados para a realização desta audição. O que eu pedi a senhores deputados relativamente a isto, então, para ganharmos tempo, a audição do que foi distribuída ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, que é a audição 632, nos termos da lei das petições, pelo número de assinaturas que tem, é de audição obrigatória a realizar. Essa audição obrigatória é toda a conveniência que não seja feita unilateralmente pelo Sr. Deputado Relator. Pelo contrário, ela deve ser feita numa perspectiva plural. O que eu sugeri, e fica aqui já assente entre todos, é que o Sr. Deputado Relator contacte o movimento, acerte uma data e com uma antecedência no mínimo de, digamos assim, 3 dias, se atenderem adequado, comunique a data dessa audição que ficou acertada com o movimento por todos os senhores deputados desta comissão para se fazerem representar, querendo, nessa audição. E assim ficará cumprido, de uma forma expedita, se pudesse ser com uma antecedência maior, se pudesse ser com uma antecedência de uma semana, tanto melhor, mas com o mínimo de antecedência de 3 dias. Eu penso que não ultrapassasse isso para que os grupos parlamentares possam, eventualmente, ponderar e ver nas suas agendas de estar presentes nessa audição. Fica assim combinado.
Sr. Presidente, é só para dar conta que eu pedi aos serviços para contactarem os peticionários no sentido de poderem vir cá no próximo dia 4 de dezembro, que é já com uma semana, digamos, de antecedência que eu estou a comunicar.
Mas isso, o que eu peço não é o pedido, é a confirmação, a aceitação. Portanto, o que eu peço é, assim que haja confirmação da hora e data e local da audição, que isso seja distribuído por todos os senhores deputados da Comissão, que procederão de acordo com aquilo que politicamente entenderem mais adequado. Mais matéria para os outros assuntos? Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu há pouco estava a tentar introduzir este meu pedido e o Sr. Presidente, e bem, disse que deveria ser nesta sede, nos outros assuntos, e não no âmbito, digamos, de interpelação à mesa ou de inquirição ou de audição do Sr. Ministro da Administração Interna, que penso que foi categórico na parte final em dizer que o despacho de arquivamento de que todos estávamos a falar era o despacho de arquivamento do relatório, do processo disciplinar do Serviço de Inspeção do SEF e não nenhum despacho de arquivamento do Ministério Público. O que significa que este relatório não está em segredo de justiça, nem há necessidade nenhuma de estarmos, esse despacho não está em segredo de justiça, nem há necessidade nenhuma de estarmos a pedir autorização a um tribunal para conceder qualquer tipo de consentimento sobre competências que não tem. E por isso aquilo que eu peço é que a Comissão, através do Sr. Presidente, possa solicitar ao Serviço de Inspeções do SEF, através do seu Diretor Nacional, que nos faculte não só o relatório final do processo disciplinar, mas também o despacho de arquivamento que sobre ele incidiu.
Bom, o relatório é apresentado oralmente. Eu pergunto se aceitam que o relatório seja discutido e votado nesta reunião, nos termos regimentais, ou se alguém pede o adiamento da votação do relatório para a reunião subsequente. É um direito que assiste a todos. Eu peço desculpa por estar sempre a lembrar estas matérias regimentais, mas eu penso que é útil para que os trabalhos não... Sr. Deputado João Ataíde, pediu a palavra?
Eu, eu não estou tão certo, Sr. Presidente, muito obrigado, eu não estou tão certo que este relatório, o pedido do relatório, que o relatório não esteja sujeito a segredo de justiça. Subentendi nas palavras do Sr. Ministro que até poderá estar. Há uma conexão direta entre o processo disciplinar e o inquérito. Portanto, é óbvio que acompanho, sem embargo, de, estando sob segredo de justiça, enfim, ter as cautelas adequadas. Portanto, é só fazer nota, caso não esteja sob segredo de justiça.
Senhores deputados, posso aceitar o requerimento e pela votação, portanto? Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, foi para mim, talvez demasiado claro, que o Sr. Deputado Carlos Peixoto assumia, como assumiu perante o Sr. Ministro, que nesta matéria não havia segredo de justiça. Eu acho que era prudente o requerimento ser feito por escrito para o Sr. Deputado poder, ou ser passado a escrito, se quiser, não há nenhum... Não, nós não precisamos de tempo de processamento nenhum, porque não há nada a esconder e o Sr. Ministro já disse o que havia a dizer. Apenas me impressiona um bocado que o requerimento seja feito oralmente e com uma assunção de um conjunto de certezas sobre as quais há um grande debate, ou um debate, enfim, melindroso, e, portanto, se nós estabelecermos agora esse precedente, vamos poder aplicá-lo a outros casos. Ao caso do inspector do CEF de Albufeira, que tem um processo de crime concretamente por auxílio à imigração ilegal, o caso de outros inspectores igualmente com problemas, etc, etc. É esse precedente que nós queremos estabelecer, agora e já. É só isto, porque no caso de se fazer disso um casus belli, etc, etc, nós não teremos nenhuma dificuldade em juntar as nossas hostes aos pedidos nessa matéria. Mas já agora que se faça isso com a fundamentação adequada e eu diria, in extenso.
Oh, Sr. Deputado, é assim, o direito de apresentar requerimentos orais é um direito que existe. O Sr. Deputado pode, ou o Partido Socialista pode ou não, pedir o adiamento da votação. E eu já coloquei essa questão. Portanto, o que eu lhe pedia era que explicasse, se concretizasse, não explicasse. Explicar já explicou. Se pede o adiamento ou se posso fazer a votação, porque o requerimento está feito oralmente, todos sabemos qual é que é a matéria. Não vale a pena estarmos aqui todos a repetir. Tem que ver com o despacho de arquivamento, segundo o Sr. Ministro aqui nos deixou hoje muito claro, proferido no dia 24 de outubro de 2017, pelo Diretor Nacional do CEF, empossado uns dias antes, e que é da competência do Diretor do CEF. Foi da competência do Diretor do CEF. E é este despacho que está aqui em causa. E, portanto, o que eu pergunto é, estamos em condições de passar à votação do requerimento para que esse despacho, se o Ministério depois entender que esse despacho está em segredo de justiça ou que não pode facultar, dilo-á por escrito, como é evidente. Os requerimentos são isso mesmo. São isso mesmo. Agora, os senhores deputados o que podem é dizer que, tendo sido apresentado oralmente na pendência da comissão, da reunião da comissão, que pedem o adiamento porque querem mais tempo a pensar. Ou não. Ou então passamos à votação. Senhor deputado Cláudia Santos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Não precisamos de mais tempo. Votaremos o requerimento com uma ressalva. Têm-se feito algumas afirmações para já indemonstradas sobre o facto de esse despacho de arquivamento não estar em segredo de justiça. E a verdade é que a doutrina entende maioritariamente que quando esses despachos são de arquivamento para a proteção dos direitos fundamentais dos envolvidos, pode haver segredo de justiça. E, portanto, não é assim em todos os processos disciplinares, é assim em relação aos despachos de arquivamento, mas não aos de acusação. E, portanto, aquilo que nós aqui dizemos sem nenhuma margem para dúvidas é de que, havendo a certeza quanto à publicidade do despacho de arquivamento, votamos favoravelmente o requerimento.
Isso foi uma declaração de voto antes do voto. Poupa depois uma intervenção subsequente. Sr. Deputado Telmo Correia, mas eu pedi depois que a gente pudesse passar à votação, porque não...
Vamos passar, Sr. Presidente, eu não tenho problema nenhum nem com a votação, nem com a decisão já, só deixar um ponto claro, porque para mim não tinha ficado claro, Sr. Presidente, que é a partir de agora e do funcionamento desta comissão,
os requerimentos podem ser apresentados, inclusivamente de forma oral, no decurso da reunião, e desde que não haja oposição de outras forças políticas, serão votados de imediato. É esta a regra, porque eu não tinha percebido que fosse esta a regra, e tinha ficado até com a ideia contrária na reunião que nós aqui tivemos para decidir, está recordado, os tempos de palavra dos partidos, ou dos deputados únicos de um determinado partido, em que o CDS apresentou um requerimento e foi-nos informado que não seria possível votar, só na reunião seguinte seria possível. Se agora a regra é esta, para mim serve, Sr. Presidente, mas é bom que ela fique clara.
Sr. Deputado, para que não haja depois equívocos, o Sr. Deputado agora falou de coisas diferentes. Uma coisa é um requerimento que é apresentado. A regra que tem vindo a ser seguida e que eu procurarei, está em suspenso, já agora aproveito para lembrar aos senhores a aprovação do regulamento desta comissão, única e exclusivamente porque a Conferência de Presidentes ainda não reuniu e há algumas matérias que já foram aqui conversadas entre nós, não apenas a matéria de competências e atribuições e competências, como também as matérias relativamente ao formato das audições, pelo menos as regimentais, que são um bocadinho transversais a todas as comissões, que aguarda-se, portanto, essa conferência para a gente voltar ao assunto. A questão que o Sr. Deputado coloca é a apresentação de requerimentos. A regra que eu tenho seguido é de que todos os requerimentos que deem entrada, tomando, por exemplo, a reunião ordinária das quartas-feiras de manhã, todos os requerimentos que deem entrada até ao final da tarde, digamos às 18 horas da segunda-feira anterior, eu coloco na agenda. E são aqui abordados, apresentados e discutidos, votados ou não, consoante, como o Sr. Deputado sabe, alguém solicita o adiamento ou não, porque é possível pedir o adiamento por uma vez. Qualquer grupo parlamentar o pode fazer por uma única vez. Os requerimentos orais, necessariamente, não entram na agenda porque são ditos oralmente. A questão que acontece quando o requerimento oral é colocado, eu tomarei sempre a atitude que tomei imediatamente quando o Sr. Deputado Carlos Peixoto o fez agora aqui, perguntando à Comissão se a Comissão entende estar em condições de discutir e votar esse requerimento ou não. E isso acontecerá sempre porque eu acho que são essas as regras regimentais, Sr. Deputado, e não me parece que isto deva ser objeto de equívocos e, portanto, peço apenas que toda a gente o entenda. Se entenderem passar a adotar sempre a metodologia de apresentar o requerimento não por escrito para ser distribuído até segunda-feira à tarde, para ser distribuído e apreciado antes da reunião de quarta-feira de manhã, o que acontecerá, muito provavelmente, é que um ou outro grupo parlamentar pedirá o adiamento por entender que é uma matéria nova e que não teve tempo de reflexão sobre o assunto. Mas isso fica ao critério de cada um. O Sr. Deputado Telmo Correia.
Portanto, só para... A minha única preocupação é que fique claro, porque, quer dizer, nós também não podemos entender, Sr. Presidente, na minha opinião, que um requerimento escrito apresentado no início da reunião, que foi o outro caso e o outro exemplo que eu lhe dei, é menos que um requerimento oral. Porque não é. É mais até, ou seja, é alguém que se deu ao trabalho no próprio dia de passar para o papel a exposição oral. E, portanto, um requerimento por escrito apresentado no início da reunião no próprio dia, teoricamente, não poderá ser discutido, nem foi sequer, no caso concreto, no exemplo que eu lhe dou, estamos a experimentar, Sr. Presidente, admito isso, não estou com isso a fazer nenhum juízo de censura, mas não pôde sequer ser posto à consideração da Comissão. E um requerimento oral, no decurso da reunião, é posto à consideração. Portanto, temos só que estabelecer a regra, porque eu, sinceramente, parece-me a mim que alguém que se dá ao trabalho de fazer um requerimento escrito e o apresentar no início da reunião fez mais do que alguém que, a meio da reunião, lhe surgiu, e bem, estou de acordo com a preocupação, uma ideia de um requerimento e o apresenta oralmente. Quer dizer, portanto, é só a clarificação da regra que me parece importante, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, posso refletir, podemos refletir todos em conjunto sobre isso. A regra que eu referi é a regra que, na omissão do regulamento das comissões relativamente a essa matéria, aplica subsidiariamente o regimento da Assembleia. O regimento da Assembleia dispõe, relativamente aos requerimentos orais apresentados em plenário, uma metodologia análoga àquela que eu aqui referi. E, portanto, a menos que no regulamento da Comissão queiramos e aceitemos colocar regras diferentes, que nunca houve regras sobre essa matéria nos regulamentos internos das Comissões, aplica subsidiariamente o regimento da Assembleia, ou seja, segue-se o mesmo procedimento que acontece em plenário. E, portanto,
A regra em plenário está estatuída no regimento da Assembleia. Se no nosso regulamento interno não fizermos nada, não dispusermos nada em contrário, seguirá sempre essa mesma metodologia. Agora, é uma reflexão que podemos fazer todos em conjunto, se assim entenderem, e quando estivermos aqui a fechar o regulamento, decidiremos se fazemos normas específicas para os requerimentos orais ou se segue o regime geral do regimento da Assembleia da República que é adotado em plenário. Essa é uma reflexão que depois todos terão o gosto de fazer e eu, com muito gosto, acolherei no regulamento, se for essa a intenção e a vontade maioritária da Comissão. Não havendo outros assuntos, Srs. Deputados, estou obrigado a deixar só uma informação. Eu estou a tentar marcar... falta votar este requerimento oral. Ninguém se opôs a que fosse votado. Eu pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém, fica aprovado por unanimidade. Eu peço, eu dava só uma informação aos senhores deputados, eu estou a tentar marcar para a próxima quarta-feira, dia 4, a audição com o Conselho de Fiscalização do CIRP, que já apresentou e foi distribuído pelos senhores deputados o relatório relativo ao ano 2018. Seria muito desagradável entrarmos em 2019 sem ter ainda ouvido o Conselho de Fiscalização sobre o relatório relativo a 2018. 2018 e o primeiro semestre de 2019, porque eles agora apresentam também, além do relatório anual, apresentam também os relatórios de continuidade em termos semestrais. Estou a tentar marcar essa audição para dia 4, para a próxima quarta-feira. Conto até amanhã confirmar aos senhores deputados se assim acontece. Se assim acontecer, seguiremos uma modalidade de audição parecida com aquela, enquanto o nosso regulamento não for aprovado, com aquela que adotámos hoje para o Sr. Ministro da Administração Interna. Muito obrigado. Está terminada a nossa reunião.